Imigrantes FM, Vozes do Município. As histórias e novidades da nossa sociedade. Vozes do Município.
13 horas e 34 minutos, nosso penúltimo Vozes do Município do ano. Nosso momento tradicional, todas as sextas-feiras, hora de trazermos aqui um bate-papo bem especial. E hoje está aqui comigo no estúdio a Giane Michele Freire Peck. Ela que é uma pessoa que conheço há bastante tempo, que ela vai se apresentar daqui a pouco, mas já adianto, uma pessoa doce, querida, sempre muito inteligente, espiritualizada e que com certeza sempre tem aí, traz um aconchego na vida das pessoas. Giane, seja bem-vinda aqui ao Clube do Ouvinte.
Obrigada, Renata. Obrigada pelas palavras bonitas, né? É um prazer estar aqui com você, conversando hoje sobre... A primeira vez, né? Tantas vezes que eu vim na rádio, a primeira vez que eu venho conversar sobre eu mesma, né? Sobre quem é a doutora Giane.
E como estávamos falando, né? De como esse quadro traz esse momento, né? De trazermos aqui as pessoas em si. Já que a Giane já trouxe aí muitos assuntos, sempre muito conhecimento técnico a todos os ouvintes, hoje ela conta quem é a Giane. E, inclusive, é algo diferente, né? Já a Giane me ajudou muito aí ao longo da vida, já trouxe aí muita saúde para minha vida, sempre Amém. Colaborou bastante. E hoje não é ela que está me fazendo as perguntas, eu que vou fazer as perguntas para ela.
Mudança.
Então, quem é a Giane pela Giane?
Olha, eu acho assim, eu gosto de me definir, né? Até tem lá no meu Instagram que a coisa mais importante para mim é eu sou a mãe da Maria Luísa e do Pedro Caetano, os meus filhos, orgulhosa mãe que eu sou deles. Sou a amada do Evandro, né? Me sinto amada e amo também. Sou feliz, uma pessoa feliz com a minha família e com a minha profissão que eu amo demais, né? Trabalhar como médica.
E com certeza muitas pessoas conhecem a Giane médica no dia a dia, né? E fora do consultório médico, como é que é essa rotina dessa mãe, dessa esposa, dessa pessoa que busca essa própria felicidade?
Não é uma rotina muito tranquila, né? Com certeza não é tranquila. Assim, sempre foi muito corrida, né? É uma vida corrida. E até porque a gente, eu acho que até como mulher, não só como doutora Giane, mas as mulheres gostam de tudo que fazer muito bem feito. Então, a gente quer ser a melhor mãe, quer ser a melhor esposa, quer ser a melhor médica, quer ser a melhor dona de casa, né? A gente quer fazer sempre tudo muito bem. E é muito difícil, né? Fazer tudo muito bem. Hoje eu já tenho a consciência que eu tenho que fazer o meu melhor, né? Às vezes fazer muito bem é fazer o teu melhor, aquilo que você pode, né? Mas assim, no meu dia a dia eu procuro estar sempre disposta, alegre, né? As pessoas às vezes comentam, que bom humor, né? Não é fácil, né? Mas eu acho que assim, se a gente procura ver o dia com um olhar positivo, com mais um dia pra gente ir em frente e brincar e às vezes até rir das desgraças, como eu digo, né? Tudo fica mais leve. Então eu tento ser essa pessoa mais leve no meu dia a dia, né? Sim, tem muita correria, porque não é fácil, né? Ser mãe, ser esposa, ser dona de casa, ser médica, né? Então, a gente, às vezes... Sou professora também, né? Dou aula na universidade. Então, assim, a gente luta, mas eu sempre com uma maneira positiva e sempre vendo esse meu dia a dia muito gostoso, né? Eu fiquei doente e fiquei um tempo sem trabalhar e achei terrível ficar sem trabalhar. Então, para mim, quando eu estava doente, eu dizia assim, quando eu voltar, nunca mais vou reclamar que eu tô cansada, né? Porque é bom estar cansada do trabalho bem feito, né?
E é algo que, como estávamos falando, é sobre a busca de fazer coisas que gosta, né? Acaba se tornando leve, assim, quando você encontra algo que te traz realmente prazer, a sua essência.
Sim, sem dúvida. Isso é uma coisa que, durante o período em que meus filhos estavam escolhendo as suas profissões, era uma coisa que a gente sempre falava. Que, assim, você precisa fazer aquilo que você gosta. Porque a gente, o maior tempo da nossa vida é no trabalho. Mesmo sendo mãe, dona de casa, o teu maior tempo é fora de casa, né? É no trabalho. Então, você precisa estar num lugar que seja bom, né? Que tenha energia boa, que seja gostoso, que te traga coisas boas. Não é que não te traga cansaço, né? Porque o cansaço faz parte do dia a dia, né? Mas é um cansaço que te traz energia positiva, coisa boa. Então, eu acho que a gente tem que buscar sempre fazer aquilo que a gente ama, aquilo que a gente gosta.
E como é que a Giane descobriu que queria ser médica?
Então, segundo a história da minha família, assim, diz que eu tinha tinha 3 anos a primeira vez que eu disse que ia ser médica, né? E sempre disse que ia ser médica e que quando eu crescesse ia ser médica e nunca se pensou em outra coisa, né? E na época, na minha família, assim, dos meus avós, meus tios, primos, eu sou a única médica, né? Temos dentistas, engenheiros, várias profissões, mas médica sou só eu. Então, agora vai ter a minha filha também, né? Que vai se formar, mas por enquanto ainda sou só eu. Então, era uma coisa assim que a gente não via muito próximo, né? Eu morava numa cidade pequena, mas o meu pai e a minha mãe sempre me deram todo esforço para estudar e fazer aquilo que eu quisesse, né? E eu sempre cresci e estudei pensando nisso, sabe, Renata? Eu sempre estudei em escola pública. Fiz o primeiro grau, o segundo grau em escola pública. E na época que eu fiz o vestibular, a gente só tinha 2 universidades de medicina em Santa Catarina, que era a federal e a de Blumenau, né? E eu fiz em Blumenau. Então, era muito difícil. Era muito, muito difícil mesmo. Hoje, eu digo que hoje não é tão difícil, né? Hoje é mais fácil do que era. Porque, além de ter a dificuldade de passar, tinha a restrição de vagas. E assim, era muito difícil para mim ir para outro lugar longe, né? Então, eu fiz o vestibular. Na época, era o vestibular da CAF, que ainda temos a CAF, mas... E passei no vestibular, né? E tanto que eu fiz o vestibular da Federal. Na época que eu fiz a Federal, a gente escolhia a primeira opção e a segunda opção, né? Aí, eu não passei para medicina, passei para enfermagem na Federal. E passei para medicina em Blumenau. E aí ai, pai, quem sabe eu vou fazer enfermagem, porque era na federal, é grátis, né? No particular é mais difícil. E ele, não, minha filha, se é o que você quer fazer, nós vamos te ajudar, né? Não foi tão fácil, não é tão simples assim como eu contei, né? Mas foi possível e deu certo. E eu, meu Deus, eles foram tudo na minha vida, né? E devo a eles tudo isso que eu tenho, assim. E aí passei no vestibular, o dia que eu fiquei sabendo, que também hoje a gente conta para as pessoas, eles acham estranho isso, né? Naquela época, tu só sabia do resultado do vestibular no dia seguinte, porque primeiro o resultado saía no jornal em Florianópolis, né? Como é que chamava? Era uma edição especial, né? Que saía só em Florianópolis. Só era distribuído para os outros municípios no outro dia. Então, tu só ia saber que tu passou, às vezes, no outro dia, né? E eu morava em Concórdia na época, né? E aí, um amigo da minha mãe, de Florianópolis, ligou no telefone, e daí na minha casa eu atendi, parece que eu vejo hoje, assim. E ele disse, tu tá sentada? Eu disse, não, eu tô em pé. Não, eu tô de pé aqui, por quê? Não, então tu senta. Eu disse, mas por que eu tô bem? Não, senta que eu tenho uma notícia pra você. Eu disse, então tá, sentei, fiquei preocupada. Você passou no vestibular. Aí eu comecei a chorar, eu disse, eu não acredito, tu tá brincando comigo, ele era muito piadista, tu tá rindo de mim, não sei o quê. E não, e era verdade, né? Então foi muito emocionante, assim. E foi uma paixão à primeira vista, porque desde o primeiro dia de aula eu me apaixonei, eu amo o que eu faço, amo também hoje que eu sou 23 anos professora da Unesc, né, de medicina, amo ajudar os outros a se tornarem médicos, então é uma realização muito grande mesmo.
E com certeza, além da essência que é sua, dá para ver que é realizada com o que faz, porque sempre tem uma doçura, um carinho, tratamento com
obrigada,
todos, né? Obrigada. Porque geralmente, como fala, a gente tem aqueles momentos difíceis, a gente tá cansado, sim, tá com calor, e ainda assim não perde a doçura. Acho que lembra da Giane, lembra de doçura.
Obrigada pelas palavras.
E como é que veio parar em Turvo?
Então, como é que eu vim parar em Turvo, né? Na época, eu estava terminando lá em Santa Maria, porque depois que eu terminei a faculdade, eu fui fazer ginecologia obstetrícia lá em Santa Maria, né? Acabei fazendo 1 ano e meio, só não terminei. Aí, depois fui fazer clínica médica. Na época, hoje a gente diz residência, mas não era residência, eram cursos que eu fazia lá. E então, por isso que não pode dizer que é residência, né? Tu tens que fazer depois uma prova de títulos para fazer o teu RQE. E aí, eu morava em Santa Maria, e a Maria Luísa... Eu já era casada com o Evandro, na época, nós casamos em 97. E aí, ele sempre me dizia, vamos ter um filho, né? E eu estava sempre naquela, vamos esperar mais um pouco. Aí, até que eu... Aquele ano de... 99, acho que foi, 90, 99, Eu disse para ele assim, ó, vamos fazer o seguinte, se eu, porque eu fiz uma prova para federal, para Universidade Federal, para dar aula de fisiologia, que é uma coisa que eu gosto na medicina lá. Se eu passar na prova para professor, aí a gente deixa o projeto filho para depois. E se eu não passar, daí a gente dá andamento ao projeto filho, né? E daí eu não passei, né? E acabou vindo a Maria Luísa, né? E aí, só que daí quando ela nasceu, assim, a gente morava em Santa Maria, e trabalhar em Santa Maria é tudo muito longe, tudo muito, eu não almoçava em casa, eu não estava vendo ela crescer, né? Ela tinha só 3 meses quando eu me mudei para cá, né? E ela foi prematura, ela ficou 50 dias na UTI neonatal, foi um momento bem difícil, assim, da vida. E daí eu pensei, eu quero ir para um lugar onde eu tenha mais qualidade de vida. E nesse momento, tinha uma médica, que hoje eu não me lembro o nome dela, ela trabalhava aqui, ela era parente de um amigo que tem casa na praia, lá em Itapirubá, onde a gente veraneia, e a minha mãe ficou sabendo que essa menina ia sair daqui, que ia abrir essa vaga para trabalhar aqui. E ela ligou para cá, né, e ligou para a prefeitura, acho que falou na época o prefeito era o Heriberto, e o Heriberto e o secretário de saúde era André Luiz, né? Acho que era o nome. É André Luiz. Aí eles foram falar comigo lá em Pelotas. Eu estava de licença maternidade ainda, foram lá, fizeram a proposta. Eu vim aqui conhecer Turvo. Aí o dia que eu cheguei, ainda nós entramos ali pela Realengo, eu olhei e comecei a chorar, porque eu pensei, ai meu Deus, eu não vou me acostumar, porque a gente é acostumado numa cidade grande, né? Eu pensei, eu não vou me acostumar e o Evandro não vai gostar, e eu queria que ele gostasse, porque ele ia deixar também para vir para cá. E ele que disse, vamos tentar, vamos ficar. E eu disse, vamos, sabe? Foi uma decisão muito boa na nossa vida, porque hoje nós amamos morar em Turvo, a gente fez a nossa vida aqui, foi muito legal. Eu tenho um filho que nasceu aqui, que é turvense, né? E assim, foi uma decisão muito boa, porque a gente realmente conseguiu qualidade de vida. Aqui a gente tem isso, né? Eu almoçava em casa todo dia, eu ia para o trabalho, voltava para almoçar, eu dormia em casa todo dia. Então, assim, essas coisas pequenas que às vezes para as pessoas que já estão acostumadas parece o normal, para quem está numa cidade grande que às vezes precisa de grandes locomoções é muito diferente, né?
E você falou nessa transição de vir para Turvo, sempre tem duas marcas especiais, né? Trabalho e família. E também junta, que você citou ali um tempinho atrás, que passou por um momento de questão de saúde, que ficou um período sem trabalhar e também deu essa dificuldade, né? Teve que passar a enfrentar uns dias sem trabalhar, viu um outro ângulo isso na sua rotina, e a família e os amigos sempre muito importantes nesse processo.
Muito, muito importante.
Como é que foi enfrentar essa situação na sua vida?
Então, né? Isso até as pessoas às vezes me perguntam, o que que aconteceu com a doutora Giane, né? Porque eu realmente enfrentei. Eu comecei com um problema que achava que era uma hérnia de disco cervical, né, de coluna, que começou com problemas de dor, muita dor cervical, e aí eu fui fazer uma cirurgia, eu acabei tendo uma meningite, da meningite eu tive uma hidrocefalia, tive que colocar uma válvula no cérebro, tive problemas na minha barriga, fiz um ilho paralítico, depois eu perdi o movimento da perna esquerda, né, fiquei acamada, foi bem difícil, e assim, para quem lida com a medicina, a gente sabe que quando essas coisas começam a acontecer, uma em cima da outra, a gente abre o olho, tem algo de estranho aí, né? Então, foi descoberto que eu tenho uma doença autoimune do sistema nervoso central, né? Que hoje a gente ainda não tem exatamente qual é o diagnóstico real, ainda tem algumas, tá entre algumas doenças, mas as pessoas conhecem mais a esclerose múltipla, que é um tipo de doença autoimune, né? Então, assim, hoje eu tenho suspeita, a minha suspeita diagnóstica é esclerose múltipla, neuromielite óptica ou amiloidose, que são doenças raras do sistema nervoso central, apesar de a gente tá começando a ver um pouquinho mais, né? E o que que significa isso? Assim, eu não tenho nenhuma lesão no cérebro, as minhas lesões são na medula, na medula, na parte que vai dentro da coluna, né? Aquele canalzinho medular nosso que vai dentro da coluna, dos ossos da coluna. É ali que eu tenho problemas. Então, por isso que o meu problema é nas pernas, né? As pessoas me veem andando agora por aí com uma muletinha ou caminhando meio tortinha, né? Porque eu tenho algumas perdas de sensibilidade, né? Algumas dificuldades, assim. E tem a ver com essa doença, que é rara, difícil, mas que eu acho que é preciso que as pessoas comecem a saber que isso existe, porque a gente tem visto que tem aumentado um pouquinho aí na nossa sociedade.
E como nós vínhamos conversando, muitas vezes as pessoas, você sempre trata as pessoas, busca aí o melhor tratamento, a prevenção para todo mundo, mas tem coisas que a gente precisa passar, que não tem como não enfrentar, então tem que ver a
Sim,
forma como
isso.
vai passar isso.
É, exatamente. É, assim, às vezes, essa doença, por exemplo, as pessoas dizem, mas como ela é médica? Como que ela tem uma doença dessa? Como que ela não resolve o problema dela? É porque não tem solução. E tem coisas na vida, né? Que acho que a gente estava falando sobre isso, sobre espiritualidade, sobre o que, que a gente está fazendo aqui, né? E tem coisas na vida, assim, que elas não têm solução, elas não têm um porquê. E a gente tem que ter essa fé maior de entender que existe, sim, um porquê, a gente só não está entendendo. A gente não está entendendo ele, né? Mas, acima de tudo, eu acredito que a gente está aqui para ser melhor. A gente ser melhor, sabe? Claro que todo mundo deveria ser melhor, né? Mas a gente tem que parar de ficar pensando, ai, o outro podia fazer isso, né? Ai, o fulano que devia escutar isso, né? O Beltrano que devia fazer aquilo, né? A gente tem que parar de ficar pensando o que o outro tem que fazer. A gente tem que pensar o que a gente tem que fazer para ser melhor. Para ser melhor. Porque todos nós podemos ser melhor. Sim. Ah, a doutora Giana é uma querida. É, mas ela deve ter muita coisa. Ela tem muita coisa para melhorar, né? Ela tá, então, ela pode fazer isso. No que é que eu posso melhorar? No que eu posso ser mais gentil com as pessoas? No que eu posso ser até mais doce, como você disse, com as pessoas? Porque é tão bom ser assim, né? Então, eu quero sempre melhorar e quero... E eu acho que é isso. Ver a coisa... Ah, me dói? Dói a perna? Dói, sim. Mas podia doer as duas, né? É só uma que dói. Dói só a esquerda, né? Então, tá bom. Ah, claro, é ruim, gente. É ruim. Ah, parece historinha da carochinha. Mas não é. É realidade. Eu tô vivendo isso daí, né? E não é fácil. Mas depende de mim. Eu posso ficar chorando, ah, meu Deus, ah, meu Deus, ah, meu Deus, ou então não, vamos embora, vamos nessa, o que pode melhorar? Não quer dizer que não tem os dias que eu não chore, né? Tem muitos dias, tem dias que eu fico brava, eu fico com raiva, eu choro, eu digo, mas por quê, né? Mas assim, depois passa, porque também a gente tem que botar um pouquinho para fora,
né?
Eu sou um ser humano, né? Passa e vamos em frente, o que dá para melhorar? Né?
E com certeza eu acho isso muito bonito, né? Toda essa vivência e a forma como se prontifica a vivenciar tudo. E com certeza é uma mensagem linda, né? Porque
Obrigada.
Realmente tem os dias difíceis, mas mesmo assim acredita, tem fé maior. Eu acho que é uma grande marca. Natal já chega dia 25
isso.
Com o nascimento de Jesus Cristo. E é com essa fé que a gente sempre tem que seguir.
Em frente.
E aqui tem a Liane Terezinha dando oi para você, que você foi a médica dela na gravidez.
Querida, aqui. Beijo.
E aqui também tem mais um recadinho. Vamos ver, o recadinho é da Luciana. Boa tarde, Renata. Boa tarde, doutora Giane. Doutora Giane é uma pessoa doce, maravilhosa, coração enorme e profissional dedicada. Tenho muita admiração por ela, por sua força e coragem. Parabéns pela pessoa maravilhosa que és. Um grande abraço a você e sua família. Luciana
Obrigada.
Manente Moraes.
Obrigada, Luciana. Minha vizinha ainda.
E com certeza muitas pessoas mais têm aí essa marca, né? Porque
Obrigada.
Já ajudou muito e com certeza vem ajudando e a gente... Acredito muito que nada é o acaso.
É.
Essa entrevista vindo trazer aí, principalmente, mais esperança e fé a todos
Amém.
Nós.
Isso, e eu acho assim, ó, eu hoje, mesmo com a dificuldade que eu estou enfrentando, estar podendo trabalhar junto com as pessoas é a minha realização. Eu volto para casa muito feliz com isso. Então, eu só estou pedindo a Deus, me mantenha aí, me mantenha aí firme para a gente poder ir em frente, porque eu estou feliz assim.
E com certeza, faltam 7 minutinhos só para as 14 horas, passa muito rápido aqui a programação, a gente já deu uma estouradinha no tempo, mas acredito que valha muito a pena por todas essas mensagens tão lindas que vem aí nesse período que ainda é mais especial. E para a gente fechar, você até comentou que deseja aí continuar podendo atender, ajudar, poderia no meio das suas dificuldades, dizer não, preciso dar um tempo, mas ajudar o próximo também te faz bem?
Amo.
Que sonhos tem essa Giane?
Ai, hoje, assim, o meu sonho maior é ver os meus filhos formados, né? A Maria Luísa vai se formar em julho, então eu já tô assim, eu penso, às vezes eu digo, acho que eu não vou sobreviver aquele dia. E o Pedro Caetano também, ver ele formado, realizado profissionalmente, né? Felizes, né? Com pessoas, a Maria Luísa tem a namorada dela, o Pedro tem a namorada dele, estão felizes no momento, que sejam felizes sempre. Só o que eu quero é isso, Renata. Hoje o meu sonho é assim, ó, é que a minha vida continue como sempre foi. Eu, o dia que eu fiquei bem, ai, vou atrapalhar, né? O dia que eu fiquei bem doente, que assim chamaram as pessoas, porque eu poderia morrer naquele dia, chamaram a família para conversar, chamaram a psicóloga, tudo. Eu fiz questão de dizer para minha família, e hoje eu faço questão de dizer aqui num microfone que muita gente ouve. Eu falei para eles assim, gente, se isso acontecer, ó, acho que vou chorar. Eu sei que vai ser triste, vocês vão chorar, né, e tudo, mas eu sou feliz, eu fui feliz, eu sou muito feliz de ter tido a minha família, os meus pais, as minhas irmãs, eles são maravilhosos, as pessoas que convivem comigo, né, são maravilhosas, então eu sou muito feliz por ter vivido isso, e se tivesse acontecido naquele momento, eu já seria feliz. Então agora eu ganhei um prazo a mais, eu tô sendo mais feliz ainda, e eu só desejo isso, que a gente tenha paz, que o mundo encontre paz, que parem essas guerras, que as pessoas parem de brigar, né? Que a gente consiga, eu acho que sempre a conversa, o diálogo traz tudo de positivo e de bom. Então vamos conversar, vamos parar de brigar, de discussões, perdoar, às vezes brigas em famílias, agora é o momento, se perdoem, se entendam, porque é só o que sobra, gente, é só o que resta pra gente, né? Então vamos buscar isso, porque eu acho que é isso que a gente precisa.
Ainda tem mais recadinho aqui, da Esther Simon. Boa tarde, Renata. Legal. Doutora Giane é adorável, é um ser humano admirável. Um beijão
obrigada,
para você.
Esther, querida bolachinha deliciosa.
Também aqui desejo do Feliz Natal da, aqui, da Liane, que tinha passado. E mais um recadinho, Feliz Natal. Mãe, te amamos muito, vem logo pra praia. Beijo da Malu, vó Graça e Juju.
A Juju é minha sobrinha, minhas amadas. Daqui a pouquinho eu vou, tá bom? Tô indo.
Então, já vou liberar.
Tá, porque aqui... Eu só vou falar mais uma coisa, senão não vou ser perdoada. Um beijo bem grande para as meninas do ESF da Cidade Alta que trabalham comigo, que é a melhor estratégia de saúde da família do Turvo. Não quero nem saber.
Recadinho dado aqui. Então a gente agradece. Com certeza vai chegar mais recadinhos. A gente vai passando aqui para a Giane. A gente agradece muito por estar aqui
obrigada,
conosco
Renata.
Nesta sexta-feira. Acho que essa mensagem tão linda que ela passa, essa essência, essa doçura, a gente deseja em dobro aí muita saúde, muita alegria.
Amém.
E que seja justamente essa marca nesse período tão especial. Vivamos o hoje junto daqueles que a gente ama,
isso,
buscando a nossa essência, e com certeza a gente deseja muita luz, muita alegria e a realização dos seus sonhos. E através
Amém.
Da Giane, para todos os nossos
todos.
Ouvintes.
Desejo a todos também.
Então, deixamos aqui Wilson Pai com É Natal Tchê para fechar o nosso Vozes do Município desta semana tão especial, desejando tudo de melhor através da Giane e também a todos os nossos ouvintes, que sejam abençoado e Feliz Natal.